Muito bom dia, Carriço. Tudo bem?
Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, Douglas e ouvintes internautas da RBA.
Bom dia, Carriço.
Bom dia.
Carriço, então, nos últimos 10 anos, a frota de veículos na Baixada Santista teve um aumento expressivo, né, de 50%. É mais que urgente políticas públicas integradas para resolver essa questão de mobilidade, né, Caíssa?
Pois é, saiu essa semana uma matéria muito interessante no jornal Tribuna, né, dando conta do aumento expressivo da frota, né, nessa década, enquanto a projeção do crescimento da população é de 13%, eu digo projeção porque nós não tivemos censo, né, a frota de veículos aumentou 50% na Baixada Santista. Esse aumento ele já vinha sendo verificado na década anterior, né? Na década anterior, principalmente nos anos de crescimento econômico, com a facilidade do crédito para aquisição de veículos. Na década anterior, nós já tínhamos tido um aumento muito grande, né? E esse movimento continua, apesar da crise econômica que nós atravessamos na maior parte dessa década, né? E o que me chama atenção são alguns dados mais detalhados sobre essa pesquisa, tá? Por exemplo, o tipo de veículo que lidera o aumento aqui na Baixada são as motocicletas, que aumentaram 46%. Né? Mais do que os automóveis, que aumentaram 42%, e lá para trás vem os ônibus, né? Com um aumento de 15%. Ou seja, a Baixada Santista ela está na contramão do que é sustentável em termos de mobilidade urbana, em termos ambientais, inclusive. Né? Outro dado interessante, né? É que os maiores aumentos municipais, né? Nós temos 9 municípios aqui da Baixada Santista, estão situados mais ou menos no extremo, nos extremos da região, né? O aumentos percentuais, né? Não em termos de quantidade de veículos, mas em termos de porcentagem de veículos em cada município, né? Enquanto o Mongaguá teve 117% de aumento, Bertioga teve 116 e Itanhaém 115% de aumento, né? Ou seja, são municípios pequenos, mas que já demonstram uma tendência de complicação do trânsito, né? Se a gente considerar que as pessoas compram o veículo não é para ficar guardado na garagem, né? E tem um índice que é muito utilizado pelos técnicos, que é o índice de pessoas por veículos, né? Especialmente pessoas por automóvel, que aqui em Santos é o maior da região, né? Com 1,55 pessoas por automóveis, né? Esse número, quanto menor, né? A proporção é maior, né? Seguida de Peruíbe, e isso me impressionou muito. Eu acho que esse dado até mereceria um estudo mais aprofundado. Será que por algum motivo tem alguma empresa emplacando carro em Peruíbe? Enfim, mas Peruíbe está com 1,8, né, pessoas por automóveis, é uma proporção muito grande, né? Agora, eu queria comentar algumas questões que a matéria não explora, né, que eu acho que merecem ser discutidas. A primeira e mais importante, e é uma coisa que eu já venho pontuando aqui há muito tempo, né, é a ausência total do planejamento metropolitano no campo da mobilidade urbana, né? Aliás, o planejamento metropolitano está parado há muito tempo, praticamente em todas as políticas setoriais. E a mobilidade é uma das mais importantes. Nós tínhamos, há alguns anos atrás, recursos reservados pelo CONDESB para a realização do plano de mobilidade da região metropolitana, né? Inclusive já tinha licitação em andamento e tal. Isto foi absolutamente abortado, né? Esse governo estadual atual não tem, ao que parece, nenhuma intenção de planejar o desenvolvimento da região, né? Ele já completou 2 anos e 2 meses, praticamente, e não disse ao que veio em termos de planejamento. Aliás, eu acho que o projeto é justamente esse, é não ter planejamento, né? Portanto, nós estamos enfrentando um processo de crescimento vigoroso do número de veículos. O caos no sistema viário é visível, né, no dia a dia, né, de quem transita pelas ruas da região, né? E, por outro lado, nós não temos nenhum planejamento, né, nenhuma forma de gestão para tratar dessa questão. Isso chama muito a atenção e eu acho que deveria ser motivo de muita reflexão aqui por todos os munícipes que enfrentam, né, ônibus lotados, barcas em péssimas condições, falta de ciclovias, né, falta de investimento e, sobretudo, uma coisa que eu gostaria de destacar também, que é a extrema iniquidade na ocupação do espaço do sistema viário, né? Isso não é muito diferente de outras regiões do Brasil, mas se vocês forem observar, né, isso chama muita atenção, o espaço reservado para os automóveis, né, nos logradouros públicos, ele é muito maior do que o espaço reservado para os ônibus, né? Muito maior do que o espaço reservado para as bicicletas, e em muitos logradouros a bicicleta não tem sequer espaço, e também muito maior do que o espaço reservado para os pedestres, né? Então nós estamos na contramão do que há de mais moderno e sustentável em termos de política de mobilidade, que é ampliar o espaço nos logradouros públicos para os sistemas de deslocamento que são mais sustentáveis, né? Que é o transporte coletivo e que são os chamados deslocamentos ativos, aqueles que obrigam a gente a se exercitar, né? Caminhar e pedalar.
Carriço, bom dia. Uma coisa que mostra, que comprova a falência, né, das políticas públicas nessa parte de mobilidade urbana, eu lembro que anos atrás, nos coletivos aqui de Santos, nos ônibus, havia uma propaganda de uma loja de motos, e ali você fazia uma conta que eles provavam por A mais B que era mais financeiramente viável você comprar uma moto, abastecer, do que andar de ônibus, ficava mais barato. Hoje a história é outra, né, porque o combustível aumentou, enfim, né. Mas eu queria saber, nesse sentido, em relação à questão dos corredores de ônibus, porque foi uma política iniciada, ainda que timidamente, aqui em Santos, e a gente não vê o mesmo nas outras cidades. E nas outras cidades também, menores, por exemplo, Bertioga, Peruíbe, Itanhaém, a gente vê uma dificuldade muito grande dos gestores em lidar com a questão do transporte alternativo, que essa não é uma realidade aqui de Santos, né? Mas lá eles têm muita dificuldade com isso, porque, segundo eles, é muito cara a passagem e a pessoa acaba apelando para esse transporte alternativo. Como é que você vê esse tipo de saída para os gestores para encontrar uma solução? A ideia seria subsidiar a passagem, bancar integralmente? Como é que você vê isso? É tanto essa questão da tarifa, mas também a questão dos corredores nas principais cidades aqui da região.
Olha, Sandro, as coisas estão muito interligadas, tá? Primeiro assim, porque criar corredores de ônibus significa você aumentar a velocidade, né, do sistema e aumentar a eficiência dele, o que na ponta vai resultar em atratividade, né? Ou seja, na hora que os munícipes perceberem que o ônibus está chegando mais rápido no destino, eles vão se sentir estimulados a usar esse meio de transporte. Se o munícipe pega um ônibus e fica parado num trânsito entupido, ele vai raciocinar não só com essa questão do custo da gasolina, mas também com o tempo gasto. E aí, isso explica porque a motocicleta tem um aumento vertiginoso, porque é um veículo muito ágil, né? Que você permite você trafegar nos corredores, né? E por outro lado, como política pública, é de alto risco, né? Haja vista o alto número de pessoas sequeladas, enfim, em razão de acidentes de motocicleta, que é muito maior do que de outros meios de transporte, né? Mas é o que acaba acontecendo. Portanto, implantar corredor de ônibus é uma política extremamente estratégica para aumentar a atratividade do sistema e, comparativamente, transformá-lo num sistema mais interessante. Por outro lado, não basta apenas esse tipo de estratégia, né? Eu acho que é, sim, importante que os municípios pensem em ampliar o subsídio. Eu falo em ampliar porque, em grande parte dos municípios, já existe o subsídio, né? Mesmo porque tem uma máxima que é que nem a lei da gravidade, gente. Empresário de ônibus não vai querer colocar a linha em subúrbio, de baixa densidade. Ele vai querer os ônibus dele rodando em linhas rentáveis, né? Só que a nossa produção espacial das cidades é absolutamente o oposto dessa lógica, né? As nossas políticas urbanas, a macroeconomia empurra a população para as periferias, né? E elas normalmente são periferias de baixa densidade com baixa rentabilidade. Então, eu não vejo saída que não seja o subsídio, né? E existem casos mais corajosos e mais radicais, que é o de experimentar a tarifa zero, como, por exemplo, um dos primeiros municípios aqui no Brasil, o de Maricá, vem experimentando, e que eu acho que é uma saída muito interessante, porque se por um lado isso eleva os gastos do município, né, por outro lado, ele vai aumentar muito a circulação de pessoas e o consumo das famílias, né, reduzindo o peso do transporte na renda familiar, né? E isso vai beneficiar na ponta o comércio, os serviços. Isso vai gerar mais impostos. Essa conta precisa ser feita. É que os cabeças de planilha, né, como diz o Luiz Nassif, eles fazem uma conta assim, ó, eles pegam um pedaço da história, né, e eles não conseguem enxergar, né? Que nem aquele meio de transporte antigo, né, que era o cavalinho na frente da charrete, né? E por fim, eu gostaria de comentar também, Sandro, já que você mencionou essa questão dos corredores, né, que ainda que Santos tenha implantado alguns corredores, esses corredores são corredores, na minha opinião, muito pontuais, né? Eles funcionam em determinados horários, horários de pico, em determinados lugares, enfim. São corredores assim tímidos e com muito receio de comprar briga com quem é dono de automóvel. Isso é que está por trás dessa questão. Eu lembro muito bem, o Douglas vai lembrar, porque ele é da antiga, né, Douglas? Lembra quando o prefeito Davi Capistrano tentou implantar um corredor de ônibus na Nossa Senhora de Fátima?
Sim.
Que foi obrigado pela justiça a desmontar o corredor de ônibus na Nossa Senhora de Fátima, que é a principal avenida da cidade em termos de carregamento de linhas de ônibus. É pela Nossa Senhora de Fátima que passa a maior quantidade de linhas de ônibus do município, né? E que irriga com transporte uma região popular, né? De classe média, média baixa e pobre. Não só de Santos, mas ela continua em São Vicente, né? E, enfim, corredor de ônibus nessa avenida é algo muito óbvio, né? Mas pasmem, né? A justiça se colocou contrária naquela época à prefeitura implantar um corredor de ônibus, né? Então, assim, vocês vejam que vem de longe essa postura individualista do uso do espaço do sistema viário. As pessoas preferem ficar na avenida entupida, dentro do seu próprio carro, na ilusão de que tem uma saída individual e eficaz, mais inteligente, né, para se deslocar, né, mas que se tivesse um corredor de ônibus bacana, né, com ônibus articulados e que oferecessem conforto, ar-condicionado e tal, você poderia ter uma vantagem comparativa talvez muito interessante para atrair muita gente e aí sim desentupir o trânsito.
E essa interdição que aconteceu no passado continua no presente, porque você mesmo apresentou aqui, para a perplexidade de todos nós, a retirada do corredor de ônibus na nova entrada da cidade.
Sim, Douglas, isso é algo incrível, né, que ninguém parece que questionou do projeto da nova entrada de Santos. Os recursos federais, né, para essa grande obra viária, e eles foram obtidos junto à Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, do extinto Ministério das Cidades, né, com a justificativa de que seriam implantados corredores de ônibus. Eu tenho até hoje os mapas produzidos pela prefeitura com o desenho desses corredores, né, que pegavam boa parte da Zona Noroeste. Isso foi usado como documento para o governo federal na época assinar os contratos com o município para financiar a parte municipal dessas intervenções, né? O município pegou esse dinheiro, fez as obras viárias, asfaltou, uma maravilha, tudo bonitinho, né? Pintou a palavra ônibus no chão, né? Quem andar pela Zona Noroeste vai ver um monte de ônibus escrito no chão ali, perto dos pontos e tal, mas não tem um metro linear de corredor de ônibus implantado, gente. Corredor de verdade, né? Não tem um metro. É algo surpreendente, é impressionante, né? E isso passa batido, a sociedade não questiona, aliás, em grande parte da sociedade não questiona porque nem sabe, né? Essas coisas não são reveladas. Mas é isso.
Ah, muito bem, Carriço. Carriço sempre trazendo aqui informações importantes, até mesmo para a sociedade ter que ficar de olho nesses, né, projetos, plano diretor, tem que ser acompanhado, porque tudo isso implica, né, Carriço? E a gente tem muita sorte de ter você aqui para trazer todas essas informações, esses questionamentos. Queria agradecer aí a sua presença do Manhã RBA Litoral de hoje.
Obrigado, Tânia.
Seria uma boa a gente discutir esses dados que você está falando com essa agenda do plano diretor, né?
Sim, eu acho que podemos pensar assim na próxima semana de começar a abrir a caixa preta, né, do plano diretor e da lei de uso do solo, que começam já com uma agenda de audiências, de oficinas e tal, a revisão, né? A gente sabe que a nossa lei orgânica impõe uma revisão no primeiro ano do mandato do prefeito, que está em curso, né, do plano diretor, mas sabe também que a gente não tem uma lei de uso do solo dentro do plano diretor, que ela é separada e ela também vai ser objeto de revisão, especialmente a lei daqui da área insular, né? E essa revisão está começando, gente, então precisamos mesmo pautar. Semana que vem vamos trazer alguns elementos, né? E essa questão da mobilidade está intimamente conectada com essa questão do uso do solo, intimamente.
RBA pode fazer uma série, como a gente já fez para outros temas, né? Chamando Nato, a coluna, um debate, pelo menos uma parte dela, para que a gente coloque para a nossa audiência, e portanto também para a cidade, né, essas informações que no final acabam sendo informações pelo status de utilidade pública até.
Sim. Com certeza. Estamos à disposição. Vamos fazer isso, sim.
Obrigada. Obrigada, Carrício, pela participação. Uma ótima semana para você.
Uma ótima semana a todos e a todas. Um grande abraço.
Um abraço, Carlos.